visto lejos. Te extraño. ¿Será que me perdonas?
Amigas por siempre, dijimos un día, nunca imaginamos lo que iba a ser. Fue fácil decir, otra cosa es hacer.
Aqui no Especial das Seis, você curtiu Julieta Venegas e o integrante do grupo Café Tacuba, Meme del Real, na canção Lo que va a pasar. Antes, conferimos o encontro de Julieta com a cantora Russi, na música Amigas. Fechando esta edição, que destacou o álbum Norteña, de Julieta Venegas, a gente ouve com ela Tiempos Dorados.
Que vuelvan los tiempos dorados, los dulces futuros. tanto soñamos que vuelva el misterio y el aburrimiento, el no saber nada, el no saber nada. Que vuelva el amor lastimero, eléctrico, intenso, que nunca se olvida, pero es pasajero. Te deja una huella que nunca se irá, nunca se irá. Sientes, más pronto se va. Que vuelvan los viajes sin rumbo, las hojas en blanco, las flores del mar. Tú dime a qué mundo irías si todo algún día volviera a empezar. Las voces de niñas cantando en el eco profundo, desierto en el mar. Se espumará, más fuerte lo sientes, más pronto se va.
Com a produção de Juliana Brito, você ouviu o especial das 6 de hoje. Para ficar por dentro das atrações do programa, basta seguir a Educador FM nas redes sociais. Eu sou Leto Vieira, obrigado pela companhia e até a próxima edição.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Puxa o fole sanfoneiro, porque domingo, ao meio-dia, tem forró para todos.
Lorena, eu quero chá, eu quero chá.
Tem zabumba, triângulo e sanfona pro arrastapé rolar solto em 2 horas de muita alegria.
Meu forró
vai de janeiro a janeiro.
Meu forró.
Forró para todos, domingo, ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Festival 2 de julho, de 20 a 25 de julho de 2026, com eventos no Sesc Pelourinho, Casa da Ponte e Parque do Queimado. Siga arroba Festival 2 de julho e participe.
Apoio Educadora FM.
Educadora FM 107.5.
A partir de agora, Giro da Manhã.
Olá, agora 6h32, hoje 14 de julho, terça-feira. Seja muito bem-vindo aqui ao Giro da Manhã, que está começando com informações, serviços e notícias para você, ouvinte da Rádio Educador FM. Na produção de estúdio, Tiago Virgílio. Bom dia, Tiago. E comigo na bancada, ela que está tranquilíssima, voltou ontem de férias, Lise Lobo. Bom dia, Lise.
Olá, Thaís Seixas, bom dia. Bom dia também a Valdemir Cabral, nosso cabralito na operação de áudio. E um bom dia todo especial, claro, para você aqui na sintonia da 107.5, que nos acompanha pelo site educadorfm.ba.gov.br ou pelo aplicativo Educador FM 107.5 e ainda tem a opção de ouvir a gente pela TV. Então vamos juntos até 7:30 da manhã, fique com a gente, participe, mande informações sobre o que acontece na sua cidade, sugestões, recadinhos, fique à vontade, faça o giro da manhã com a gente. O nosso WhatsApp é o 719-9731-7762. Vou repetir o nosso contato de WhatsApp: 719-9731-7762.
Manchetes do dia.
G1. Bloqueio naval dos Estados Unidos ao Irã começa nesta terça. Trump diz que vai cobrar 20% de pedágio sobre cargas em Hormuz. Embarcações vão ser inspecionadas e apenas o trânsito neutro será liberado.
CNN, Moraes aguarda defesa de Bolsonaro explicar divulgação de carta por Flávio. Ministro quer saber se ex-presidente sabia que texto seria lido por filho nas redes sociais.
Bahia Notícias, prefeitura firma aditivo de 4.200.000 reais para requalificação e construção de pier na Gamboa de Baixo.
Primeiro Jornal, Bahia registrou 15 barragens em situação crítica em 2025, revela relatório. O documento aponta riscos elevados de perda de vidas humanas em estruturas sob fiscalização de órgãos federais e estaduais.
Giro da manhã, trânsito.
E a gente começa com informações das câmeras aqui, né? As imagens das câmeras da SSP, trânsito ao vivo aqui para você, ouvinte do Giro da Manhã. Vamos para a região da Avenida Anita Garibaldi, ali próximo ao Monumento Clériston Andrade. O trânsito ali está com boa fluidez nesse momento, bem tranquilo, com pouca movimentação de veículos. Já ali na região do Vale do Gonjá, tá, já tem engarrafamento para quem segue no sentido Vasco da Gama. O trânsito está um pouco mais carregado ali, já tem uma certa lentidão. Já no sentido Bonocô, o trânsito segue com boa fluidez. Na Avenida Bonocô, consigo visualizar aqui duas, né, os dois sentidos da via e tem intensidade nos dois sentidos, mas sem retenção.
Aqui pelo Google Maps, a gente vai primeiro começar, como sempre, tenho começado aqui, né, pela BR-324, mas a situação tá tranquila, viu, em comparação aos outros dias, apenas congestionamento na região de Simões Filho, por conta daquela questão do afundamento do asfalto, né, então tem um congestionamento pequeno nos dois sentidos para quem está chegando ali próximo à entrada de Simões Filho, que foi onde aconteceu essa situação e tá passando por obras, né, estão regularizando ali a situação. Na Avenida Suburbana, a gente tem uma lentidão, né? Uma intensidade no sentido comércio, ali na região do Alto do Cabrito. E a gente vai aqui agora para, deixa eu ver aqui, onde é que eu estava? Me perdi aqui. Vamos para Lauro de Freitas. Avenida Santos Dumont, sentido São Cristóvão, tem um trechinho de trânsito moderado, com intensidade também, próximo ali ao Hospital Lauro de Freitas, né? Do Hospital Apivida de Lauro de Freitas. Tem um trechinho ali de intensidade.
E aqui no Giro da Manhã, nossos ouvintes também podem participar mandando informações do trânsito, como faz sempre aqui com a gente, Giovanni Taxista. Ele deixou bom dia pra gente e contou aqui que o trânsito na Avenida Euclides da Cunha, Padre Feijó, Rua Padre Feijó, Rua João das Botas, Largo do Campo Grande, Corredor da Vitória, sem nenhuma retenção. Informação de Giovanni Taxista. Obrigada, Giovanni. Você também pode fazer como ele, né? Participar, mandar sua mensagem aqui, contando como é que tá, por onde você passa, se tá engarrafado, se tá tranquilo. O número é o 719 9731-7762.
Agora 6:37, 29 trabalhadores são resgatados de situação análoga à escravidão na Bahia e em Pernambuco. A ação de fiscalização foi feita em três pedreiras nas regiões de Centro Sé e Casa Nova, em solo baiano, e Santa Cruz, no estado vizinho. A Defensoria Pública da União informou que os órgãos firmaram termos de ajustamento de conduta e as empresas vão pagar quase 500 mil reais em verbas rescisórias, além de indenizações individuais de cerca, além, né, também de cerca de 132 mil reais em danos morais coletivos. Os trabalhadores não tinham acesso à água potável, nem espaço apropriado para refeições e estavam instalados em barracões de lona, dormindo aí em colchões no chão.
Começa hoje e vai até amanhã a oferta de serviços gratuitos do Ministério Público da Bahia, como os projetos Paternidade Responsável e Viver com Cidadania, em Ipirá, no Centro Territorial de Educação Profissional da Bacia do Jacuípe. Na quinta e na sexta-feira, o serviço será oferecido na cidade de Serra Preta, no Colégio Estadual Renato Medeiros Neto. Já em Itaberaba, a população será atendida nas próximas segunda e terça.
Giro da Manhã. Previsão do tempo.
Segundo a agência Climatempo, uma frente fria avança sobre a Bahia, trazendo chuvas moderadas, queda nas temperaturas e rajadas de vento forte em algumas regiões.
Em Salvador, sol com algumas nuvens e chuva rápida, mínima de 22 e máxima de 28 graus.
Em Piatã, sol com muitas nuvens, as temperaturas variam entre 15 e 27 graus.
Em Itabuna, né, no sul da Bahia, predomínio de céu nublado, mínima de 20 e máxima de 25 graus.
Aproveitando que a gente está falando aí da previsão do tempo, né, de chuva, a gente traz um serviço aqui, né, sobre uma ação educativa, porque o programa Defesa Civil na Escola passa por 4 unidades escolares da Rede Municipal de Salvador de hoje até sexta-feira, com atividades no Calabetão, Alto do Cabrito, Mouraria e Paripe. Os estudantes vão participar de ações sobre percepção de risco, autoproteção e prevenção de desastres. Criado em 2017, o projeto já alcançou 121 escolas e formou mais de 11 mil alunos em parceria com a Secretaria Municipal da Educação.
Começa hoje o prazo de inscrição para o processo seletivo do FIES do segundo semestre de 2026. Os candidatos têm até esta sexta-feira para realizar o cadastro exclusivamente pelo portal único de acesso ao ensino superior. O programa, que financia mensalidades em instituições privadas bem avaliadas pelo MEC, prioriza estudantes sem diploma de graduação e que nunca utilizaram benefício. O MEC também vai ofertar nesta seleção as vagas do início do ano que não foram preenchidas.
E ainda sobre educação, estudantes podem se inscrever gratuitamente até quinta-feira para um simulado aberto do Enem promovido por um cursinho preparatório. A prova vai ser online e dividida em duas etapas. A primeira pode ser feita entre sexta e segunda-feira e a segunda etapa fica disponível entre os dias 24 e 27 de julho. A iniciativa busca reproduzir o formato do Exame Nacional do Ensino Médio, permitindo aí que os participantes avaliem o nível de preparação antes da prova oficial. As inscrições devem ser feitas no site, então anote aí o site se você tem interesse, né, nesse simulado aberto do Enem. O endereço é poliedro.curso.com.br. Aí lá você pode procurar a opção de simulado Enem. Então vou repetir aqui: poliedro.curso.com.br.
E atenção, motoristas, olha só que interessante, viu, tá, essa notícia, essa informação, que a Agência Nacional do Petróleo lança aplicativo que permite ao motorista consultar a qualidade dos postos de combustíveis e denunciar irregularidades. A plataforma atribui notas de 0 a 5 aos estabelecimentos com base no histórico de fiscalizações dos últimos 5 anos. Pelo aplicativo, também é possível consultar o resultado das vistorias, a qualidade do combustível e até a empresa fornecedora dos produtos vendidos pelo posto. O aplicativo ANP com você Postos, vou repetir o nome do aplicativo, ANP com você Postos.
Lembrando já... que é VC, né?
É, VC, é verdade.
Com você abreviado, né?
Já está disponível para baixar no celular. Eu achei muito interessante, porque a gente sempre fica com aquela dúvida às vezes, né? Porque a gente, sim, vê uma diferença de preço pro outro, a gente fica, será que a qualidade é boa daquela gasolina?
Então, acho, e a gente abastece e só vê depois, né? Só que a gasolina depois, não era tão, né, boa assim.
Pois é, o prejuízo vem depois no bolso da gente.
Pois é, a gente segue falando de economia, o mercado financeiro reduz a expectativa de inflação para 2026 pela segunda semana seguida. Segundo o boletim Focus, divulgado ontem pelo Banco Central, a projeção do IPCA recuou de 5,3% para 5,16%. Como a taxa Selic atual está em 14,25% e a previsão para o fim de 2026 é de 14%, estável pela terceira semana, o mercado projeta pelo menos um corte nos juros ainda este ano. A próxima reunião do Copom para definir a taxa básica de juros acontece nos dias 4 e 5 de agosto.
Vamos falar com os nossos ouvintes, tá? E aproveitar aqui, só relembrar também aqui para Giovanni, né? Já que a gente vai conversar aqui com os nossos ouvintes, que ele ficou curioso, né? Na verdade, é um aplicativo, né? Que a Agência Nacional do Petróleo lançou. Então, vou relembrar aqui o nome, Giovanni, é o ANP com VC, né? Que seria de você, né? A ANP com VC, tracinho postos. Então, você joga aí na sua ferramenta, né? Pra baixar aplicativo.
Sim.
E aí, você vai encontrar esse app, baixar no seu celular e ter essas informações.
Então vamos voltar aqui aos ouvintes, né? Você falou, trouxe aí essa informação para Magnaldo. Eu disse voltar porque eu vou.
Para Giovanni.
Para Giovanni, porque falaram aqui de Magnaldo. Magnaldo também está participando. Mas eu disse voltar porque eu vou para quem mandou a mensagem primeiro hoje. Que foi Rafaela, que mandou 4h37 da manhã.
Gente, eu fico impressionada.
A gente tá acordando, Rafaela já tá mandando mensagem. Ela diz aqui: bom dia, Gironave, vamos começar o dia agradecendo pelas coisas simples da vida. Vamos sim, Rafaela, obrigada.
E mandar um alô aqui também pra Shell, que é outra madrugona, né? Ela e Rafaela ficam competindo aqui pra ver quem acorda mais cedo. Ela deixou aqui: bom dia, família Giro. Quero parabenizar o programa pela tão necessária entrevista de ontem. Em tempos de misoginia em alta, é preciso debater temas como machismo, paz e luz pra todos. Foi muito legal mesmo,
foi
a entrevista,
né,
de ontem.
Importante que sejam homens, né, lidando com outros homens também, né? O nosso entrevistado Januário falando aqui, né, que ele... apoia, né? Ele falou que não era feminista por ser homem, né? Então
sim,
tem também essa questão, né? Mas é um parceiro do feminismo, né? Trazendo. E interessante também que o evento que ele vai fazer é gratuito, né? Não é com esse foco, né? Da questão do dinheiro nem nada. É uma forma mesmo de compartilhar conhecimentos, né?
De educar, né?
De educar, né? E disseminar mesmo, né? Que esses homens que vão participar também possam disseminar e compartilhar com outros homens, né, do seu convívio. Muito interessante. E lembrando que essa entrevista já está no nosso site, né? Se você quer compartilhar com alguém, quer ouvir novamente, pode acessar lá educadorfm.ba.gov.br. Já está lá para ser ouvida e compartilhada. Eu falei de Magnaldo, né? Magnaldo mandou aqui mensagem pra gente também. Bom dia, Lise Lobo, Thaís Seixas. Ligado no Giro da Manhã, à espera de boas notícias e focado no treino. Com o tempo bastante nublado aqui, viu? Sem sol e sem chuva. Ele mandou uma foto aqui do céu, realmente tá bem fechado, né? Lá na região de Amélia Rodrigues. E mandou uma foto de uma flor também, uma rosa. Olha que linda. Oh. Obrigada, Magnaldo.
Um alô aqui pra Marcos também, que deixou bom dia, né, aos ouvintes do Giro da Manhã. O maestro vai até em campo e ele...
Vai estar em campo, isso.
E me ajuda aí, Thay. E ele...
E além de ser o melhor jogador do mundo, é o técnico em campo. Ele tá falando de Messi, né?
Porque meu
ele
Deus, agora que eu entendi.
Não é isso, Cabral?
E pra que eu fui ler isso?
Porque nossos
só
ouvintes
porque eu
são,
te adoro,
são argentinos.
Só porque eu te adoro.
São hermanos.
Mas pra você ver como eu sou tão desligada que eu nem sabia. Eu chamo o Messi de maestro, é? Tem isso ou não?
É, diga aí, Cabral.
Pronto.
Tá vendo? Sabe quem eu achei que fosse? Júnior, aquele Júnior que foi da... né? Coroa já, que foi da seleção, que chamou ele de maestro também, né? E ele tá fazendo a transmissão também
gente,
da Copa.
Ela tá muito entendida.
Ai, eu vi Júnior jogar na... Ele já era aposentado do futebol de campo, ele jogava futebol de praia. Uma época que o Brasil ganhava todas, né? Gente, eu assistia, eu achava bem interessante, assim. Tinham vários, né? Futebol de praia era muito... vários, assim, destaques, né? No time. E ele já jogava, já com, sei lá, mais de 45 anos, né?
Tá aí, Iago, daqui a pouco chega, viu?
É, da Globo ele, né? Comentarista da Globo.
Sim.
E jogou, ele fez história, né, Cabral, no Flamengo. Então, Maestro Júnior.
Ah.
E Maestro Messi, que Marcos tá falando aqui, né?
Tá, já tá adiantando, né? Que hoje a gente tem água daqui a pouco aqui no estúdio, né?
Eu já tô falar mostrando meus conhecimentos.
Já está aqui
em futebol.
Só.
São muito poucos.
Mandar um alô aqui também pra nossa ouvinte Fátima. Fátima também deixou bom dia, Giro da Manhã. Feliz terça-feira pra todos nós. Beijo, Fátima.
E Nilton mandou aqui também. Bom dia, aqui na lanchinha. Tudo uma uva. Ele tá falando lá da travessia marítima, né? Ali no terminal náutico, no comércio. Giovani joga mais que a seleção brasileira. Igual a Jace, Magnaldo falou aqui do pessoal. Valeu, Nilton.
Obrigada, Nilton. Mandar um alô aqui também pra Lenilda, né? Que também deixou um bom dia aqui pra gente. Bom dia, meninas de Giro da Manhã. Vamos às boas notícias. Notícias. Agora veja, fica uma babação com os argentinos. Lenilda das nossas.
Lenilda chegou pra botar ordem. Massa, maravilha, Lenilda. E você também participe, mande sua mensagem aqui pra gente no 719-9731-7762. Hoje é terça-feira, dia de Giro Esportivo. Então daqui a pouco a gente vai receber Iago Ribeiro aqui pra falar as novidades da Copa, novidades do futebol brasileiro e baiano, né? E também trazendo novidades de outros, né, esportes, né?
Os times baianos já estão aquecendo.
Ontem a gente
aí
trouxe notícias, né, do Bahia, do Vitória. Uhum. Vitória goleou, né? O seu Vitória aí goleou.
9-0.
E o meu perdeu, o Bahia perdeu. Mas tudo amistoso, viu? Não tava valendo, não. Quando valer, ele ganha.
Estão aquecendo, né? Mas é isso aí, tá aquecendo.
Então participe aqui e faça o Giro da Manhã com a gente. 719-9731-7762.
Agora 6:49. Organizações e coletivos das periferias do Nordeste já podem concorrer a um edital que oferece capacitação, mentoria e apoio financeiro de até R$300 mil. Quem traz os detalhes pra gente é Rafael Lopes.
O edital BNDES Periferias Fortes Nordeste é voltado a organizações sociais e também a coletivos que ainda não têm CNPJ. A iniciativa pretende fortalecer projetos que já desenvolvem ações nas comunidades com apoio técnico e recursos para ampliar o impacto social. A seleção dos projetos será feita pelo Instituto Eclos. A diretora de inovação, Mariana Santos, explica como funciona o edital.
Ele vai oferecer um ciclo formativo, então vão ser 6 meses de capacitações e mentorias para as organizações selecionadas, além de recursos financeiros. As organizações que participarem, elas podem sair com até R$300 mil desse programa. Só que é importante destacar que o mais importante do edital, Rafael, não é o dinheiro, mas sim essa possibilidade de formação no poder da educação como transformação, né, para a transformação social. E a gente entende que as organizações, as iniciativas formalizadas ou não, ao passar por esse período formativo, elas vão poder se estruturar e vão poder crescer, alcançar uma sustentabilidade, ter uma execução de melhor qualidade, com isso aumentar o seu impacto social nos seus territórios.
A proposta também busca ampliar o apoio a projetos liderados por mulheres, jovens, pessoas negras e moradores das próprias comunidades.
Para a gente, o primordial, né, é selecionar organizações e coletivos ainda não formalizados que estejam impactando os seus territórios e transformando vidas, que estejam trabalhando em favelas e periferias urbanas e que elas tenham como áreas de atuação geração de emprego e renda, serviços urbanos, saúde, educação, esporte, justiça, meio ambiente e outras vinculadas ao desenvolvimento regional e social.
As inscrições para o edital BNDES Periferias Fortes Nordeste segue até 12 de agosto. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no site eclos.org/periferias-fortes. Rafael Lopes para Educador FM.
Agora 6:51, hora de falar de carreira e emprego. Acompanhe Jéssica Paulo para saber se alguma oportunidade te contempla.
Giro da Manhã, carreira e emprego.
O Metrô Bahia e o SBET promovem hoje, na antiga estação rodoviária, no Caminho das Árvores, em Salvador, o segundo dia de ação gratuita de orientação profissional para pessoas em busca de inserção no mercado de trabalho, nas áreas de jovem aprendiz e estágio. Os interessados também podem entregar os currículos durante o evento. O atendimento será realizado por ordem de chegada a partir das 8:30 da manhã, 9:30, 10:30, 1:00, 2 e 3 horas da tarde. A Prefeitura de Licínio de Almeida, no sudoeste do estado, está com o edital aberto para preencher 6 vagas de níveis médio e superior com salários de até R$ 3.500. Há oportunidades para fiscal ambiental, assistente social, biólogo, engenheiro ambiental e geólogo. As inscrições estão abertas até o dia 16 de julho no site êxitos.seleção.net.br. E o programa Grau Social oferece mais de 90 bolsas gratuitas para cursos técnicos e profissionalizantes em diferentes regiões do estado para áreas como farmácia, confeitaria e refrigeração. As inscrições são gratuitas e seguem abertas até o dia 24 de julho pelo site grausocial.com.br. Jéssica Paulo, para Educador FM.
E bora falar de saúde, porque o IBGE, gente, inicia uma coleta de dados para a terceira edição da Pesquisa Nacional de Saúde 2026. Até o dia 30 de novembro, cerca de 1.800 entrevistadores vão visitar 140 mil residências em todo o país. O objetivo do levantamento é mapear as condições de saúde dos brasileiros, seus hábitos de vida, o acesso aos serviços de saúde e a incidência de doenças crônicas. Esses dados fundamentam o planejamento de ações do SUS e a avaliação de políticas públicas do setor.
E estão abertas as inscrições para o mutirão gratuito de mamografia que vai ser realizado em Jequié, Feira de Santana e Alagoinhas a partir da próxima semana. Atenção você aí, né, que é moradora dessas cidades. Então, Jequié, Feira de Santana e Alagoinhas. A ação é voltada para mulheres em situação de vulnerabilidade social que vivem em municípios com baixa cobertura do exame. Os atendimentos vão ser feitos em uma unidade móvel da ONG América Amigas. As datas e as orientações para inscrição estão disponíveis no perfil da instituição no Instagram, que é @AmericaAmigasOficial.
E um estudo do Unicef revela alto número de cesáreas no Brasil sem necessidade médica. Quem traz os detalhes é a repórter da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Um estudo divulgado pelo Unicef nesta segunda-feira revela que muitas brasileiras que desejam ter um parto normal acabam passando por uma cesariana sem necessidade médica. Entre os motivos estão a falta de informações durante o pré-natal, a pouca participação dos parceiros e o acesso limitado à analgesia, à administração de medicamentos para alívio da dor. 60% do total de nascimentos no Brasil são realizados por cesariana. Considerando apenas a rede particular, esse percentual chega a quase 90%. A especialista em saúde e nutrição do Unicef no Brasil, Stephanie Amaral, avalia que há uma diferença importante entre o número de mulheres que querem um parto normal e o daquelas que efetivamente tomam essa decisão. Ela cita uma série de fatores que contribuem para a escolha final pela cesariana.
Pesquisas mostram que em torno de 70% das mulheres querem um parto normal, porém o Brasil está entre os 3 países com maior número de cesarianas do mundo. E ouvindo gestantes, puérperas e profissionais de saúde, a nossa pesquisa mostra que essa decisão vai muito além de uma escolha individual da mulher. Então a gente esbarra em obstáculos estruturais, informacionais e relacionais que se retroalimentam e que num momento de insegurança e de dor acabam favorecendo e gerando gatilhos para uma cesariana mesmo sem necessidade.
De acordo com o levantamento, ao longo da gravidez, a mulher recebe influências de familiares, profissionais de saúde, experiências de outras pessoas e até de fatores culturais e sociais que podem afetar a decisão pelo parto normal ou pela cesariana. O estudo ouviu mais de 130 pessoas entre gestantes, puérperas e profissionais de saúde em Belém e São Paulo. Um dos achados aponta que mães, avós, tias e sogras exercem forte influência sobre as futuras mamães e que os parceiros podem defender uma cesariana para interromper o sofrimento da gestante em trabalho de parto. A pesquisa também identificou que a falta de oferta de medicamentos analgésicos faz com que algumas mulheres enxerguem a cirurgia como a única alternativa para lidar com a dor. Já na rede privada, a estrutura oferecida pode influenciar na escolha pela cesariana, mesmo sem indicação clínica. Por outro lado, a recuperação mais rápida, o medo da cirurgia e experiências positivas anteriores aparecem entre os principais motivos para a escolha do parto normal. Com base nos resultados, o Fundo das Nações Unidas para a Infância lançou a campanha Parto Normal, uma escolha que merece respeito, que busca incentivar o debate e ampliar o acesso a informações sobre o parto seguro, humanizado e respeitoso. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Tatiana Alves.
Valeu, Tatiana. 6:58. O governo brasileiro está enviando cerca de 48 toneladas de leite em pó como ajuda humanitária para Cuba. O primeiro carregamento, com cerca de 16 toneladas, foi transportado ontem pela Força Aérea Brasileira. O segundo voo, com o restante, decola hoje de Porto Alegre, com destino a Santiago de Cuba. Segundo o governo federal, a doação busca amenizar os impactos da crise de abastecimento no país em meio ao embargo econômico imposto pelos Estados Unidos.
E segue para o Senado o projeto que torna permanentes os incentivos fiscais à indústria de reciclagem. O texto aprovado na Câmara dos Deputados também eleva de 1 para 4% o limite de dedução do imposto de renda para empresas que apoiarem projetos do setor. A proposta beneficia cooperativas de catadores e segue para análise no Senado, né? Como comentei acima.
Agora, 6:59. Hoje é que dia 14 de julho. E a gente sabe, né, que todo dia é dia de alguma coisa aqui no Giro da Manhã. Beatriz Bulhões vai contar pra gente. Oi, Bia, bom dia. Hoje é dia de quê?
Hoje é dia de quê?
Bom dia! Hoje é o dia da liberdade de pensamento, pois a data remete à queda da Bastilha, marco inicial da Revolução Francesa, que tinha como tema o famoso lema Liberdade, Igualdade e Fraternidade. Hoje também é dia do propagandista de laboratório, uma profissão que eu nem sabia que tinha esse nome, mas é regulamentada desde 14 de julho de 1975 e engloba os profissionais que vão de consultório em consultório falando de novos medicamentos. Volto com vocês.
Eu fico pensando aqui, viu, Thay? Liberdade de pensamento. Acho que devia ser uma regra dentro das redes sociais. Essa liberdade, né? Porque a pessoa às vezes comenta cada coisa. Fica no seu pensamento, não comenta, né?
Não respeite do outro, né? Respeite do outro.
É, pelo amor de Deus, gente.
Não, não dê asas à sua liberdade, não. Achando que a sua pode passar por cima do outro que tá ali postando, né?
Exatamente.
Valeu, Bia. Obrigada.
E olha, gente, a partir desta quinta-feira, quem visitar o Museu Náutico da Bahia, no Farol da Barra, pode avistar baleias jubarte na Baía de Todos os Santos. Pois é, isso porque os pesquisadores do projeto Baleia Jubarte, eles vão estar no local monitorando os animais e também oferecendo binóculos compartilhados com os visitantes. No ano passado, cerca de 1.400 avistamentos de baleias foram realizados. Além disso, o Museu Náutico abriga a exposição Salvador das Baleias, que pode ser vista até 11 de outubro.
Quando você fala em Projeto Baleia Jubarte, você lembra de quê? Eu lembro da vez que eu recebi um convite e cheguei atrasada.
Essa história é clássica, gente.
Já contei isso aqui uma vez.
Ganhei um convite desse sensacional para avistar em alto mar.
O projeto me convidou uma vez para avistar baleias lá em Praia do Forte, né? E aí eu fui, saí cedo de casa. Tava marcado para 11 horas a saída do barco, né? Eu fiz, bom, tô em tempo. Passei no mercado que tem lá mesmo, né? Para comprar alguma coisa e tal. Cheguei lá, perto de 11, o grupo já tinha saído, porque tinha que estar na sede do Baleia Jubarte às 10:30.
E você não viu.
E eu perdi a... Eles faziam um treinamento antes, até porque você precisa passar de um barco, pelo menos na época, né? Você precisaria passar de um barco para o outro em alto mar, em alto mar não, mas no mar. E aí tinha esse treinamento também, pra como subir a escada, passar de um pra outro. Eu perdi todo o treinamento e eu perdi a oportunidade.
Pois é. E ela sempre fala isso, não há, porque ela fica na esperança. Eu
acho que foi o maior arrependimento da minha vida.
Ela fica na esperança do projeto convidar de novo.
Por favor aí,
por favor,
rico, né? Do Baleia Jubarte, tô aqui, viu? Me chama que eu vou. Agora 7:02, o Giro da Manhã faz uma pausa e volta já já.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
Educadora FM 107.5.
Oi, você que sintoniza a Educadora FM. Eu sou Nininha e vim fazer um convite super, hiper, mega especial. Pra gente se encontrar todo sábado às 20h na Muvuca. Você vai curtir os hits que fazem a Bahia e o Brasil pulsarem, além de conhecer novos artistas da cena regional e nacional. Eu arraso daqui e você se diverte daí.
Nossa canção favorita já não.
Programa na Muvuca, todo sábado às 20h, aqui na 107.5 Educadora FM e no nosso aplicativo e no site educadorafm.ba.gov.br.
Você se lembra do seu quarto de criança onde tudo era possível? O espetáculo Além do Arco-Íris é uma comédia musical cheia de emoção e bom humor sobre a infância de quem cresceu diferente. O espetáculo transborda afeto e transforma memórias dos anos 80 e 90 em um programa de TV inesquecível. Com nova temporada em cartaz no Teatro César Rio Vermelho de sexta a domingo, 10 a 19 de julho. Classificação 14 anos, ingressos à venda no Simpla.
Apoio Educadora FM. Artes, conhecimento, educação, tudo isso e muito mais você confere no Multicultura. A diversidade da cultura no mundo, no Brasil e principalmente na Bahia, além de assuntos como comportamento e saúde. Multicultura, de segunda a sexta ao meio-dia, aqui na 107.5 Educador FM, em nosso aplicativo e no site educadorfm.ba.gov.br.
Educador FM é sua, é da Bahia.
Você está ouvindo na Rádio Educadora Giro da Manhã.
7:04, estamos de volta aqui com o Giro da Manhã e temos mais mensagens aqui dos nossos ouvintes. Vou ler aqui a mensagem de Renato e Renatinho, essa dupla dinâmica. Bom dia, meninas! Um dia de luz para vocês e para toda a Bahia. Grande abraço. Obrigada, Renato. Obrigado, Renatinho, também.
E Marcos, aqui a gente comentando o negócio das baleias de Barte. Marcos comentou aqui que a filha dele, Karen, já fez ele sair de Abrolho no sul da Abrolhos, Bahia. Né? Abrolhos, no sul da Bahia. E quando chegamos lá, quase 1000 quilômetros, a chuva e o mau tempo.
Meu Deus do céu.
É porque essa região
não foi culpa
muito
de vocês, né? O meu foi culpa minha mesmo.
É, exatamente. Mas, poxa, que pena, né?
Mas, enfim, haverá oportunidade.
Mas todo ano tem. Todo ano as baleias vêm passear por aqui. Então
e agora tem essa possibilidade, né? Lá ali no Farol da Barra.
No Farol da Barra,
vamos avistar em terra firme. E você participe também. Anote aí o nosso WhatsApp. Mande sua mensagem pra cá. 719-9731-7762.
Giro da Manhã, trânsito.
Voltamos aqui com as imagens das câmeras da SSP, trânsito ao vivo aqui para você, ouvinte do Giro da Manhã. A gente começa trazendo informações ali da Suburbana, Avenida Frânio Peixoto, ali em Lobato, na entrada do Parque Bela Vista. Tem um trânsito já com intensidade, uma certa lentidão ali naquele trecho para quem segue no sentido centro. A gente vai também aqui para a região da Avenida Paralela, ali na entrada do Parque Tecnológico, por enquanto. Né, o trânsito está bem com boa fluidez nesse trecho específico, né? Agora a gente já observa aqui também que o céu está nublado, viu, Thay? Capaz de cair uma chuvinha, o céu começou a ficar nublado ali na região. E aqui a gente também tem uma câmera ali na Rótula do Abacaxi, que está com trânsito também com boa fluidez neste momento.
A gente, aqui pelo Google Maps, vamos ver aqui a orla, né? A gente vai, gente. É porque eu botei um Google Maps aqui no meio da frase. Então nós vamos para a orla aqui de Salvador, no sentido Rio Vermelho, né? Desde a Praia de Itapuã. Praia de Itapuã tem um trechinho de trânsito moderado. Entre Itapuã e Piatã tem dois trechos de intensidade maior, né, no trânsito. Chegando ali na boca do rio também, Jaguaribe, né? Antes até Jaguaribe também tem trechos de intensidade. E quando vai chegando ali na boca do rio, vai ficando mais intenso, né? Um trecho maior de intensidade antes ali da Avenida Jorge Amado, no sentido Rio Vermelho. Já na BR, né? Já chegando aqui em Salvador, ali na região de Campinas de Pirajá, tem um trecho maior de congestionamento, próximo ali à estação do metrô, em congestionamento, e depois o trânsito melhora, fica com trânsito moderado ali naquela região. Já na Avenida Paralela, no sentido centro, aquele mesmo trecho, né, próximo ali depois do ET, e também na chegada a Pernambués, também trânsito complicado nesse momento.
Agora 7:07, a gente segue com informações aqui no Giro da Manhã, e agora a gente vai com, né, a reportagem da nossa série dessa semana, né, que a gente traz a série Poluição Sonora. Pois é, a poluição sonora, ela faz parte da rotina de muita gente, viu? Trânsito, fones de ouvido e ambientes barulhentos podem afetar a saúde e a qualidade de vida. No segundo episódio da série sobre poluição sonora, vamos entender os impactos do excesso de ruído no organismo e hábitos que podem causar surdez. Quem traz os detalhes pra gente é Rafael Lopes.
A exposição frequente a sons muito altos pode causar danos. Segundo a Organização Mundial da Saúde, mais de 1 bilhão de jovens entre 12 e 35 anos correm o risco da perda auditiva por causa da exposição excessiva à música alta e outros sons recreativos. Entre os primeiros sinais estão zumbido, dificuldade para ouvir, até alterações no sono e na concentração. O médico otorrinolaringologista Otávio Marambaia fala sobre os sintomas.
A perda auditiva é uma das manifestações iniciais do trauma acústico produzido pelo ruído. Então, a pessoa começa a não ouvir os sons normais, começa a querer ouvir a televisão ou o rádio muito elevado. Além disso, junta-se o zumbido, que é aquele barulho contínuo em que a pessoa sente um tinido ou um chiado, que também é elemento importante para caracterizar um dano à audição causada pelo ruído.
Os riscos estão presentes em diferentes situações do dia a dia: ambientes de trabalho, uso prolongado de fones de ouvido, trânsito intenso e áreas com poluição sonora constante estão entre as principais causas dos problemas auditivos.
No Brasil, a perda auditiva induzida pelo ruído, principalmente em locais de trabalho, na área da indústria, é uma das maiores causas de doenças do trabalho aqui no nosso país. Aqui na Bahia, a gente tem o trio elétrico, também trabalhadores em trios elétricos, há trabalho já mostrando isso, tem perda auditiva, o barulho é muito alto, também em locais muito barulhentos, festas e shows, fique longe de caixas sonoras, previna-se, use até um algodãozinho no ouvido para diminuir a intensidade que o trauma pode levar para a audição. Há trabalhos científicos mostrando que cerca de 40% das pessoas têm perda auditiva pelo uso e moderado desses fones de ouvido. Então, quando estiver usando fone de ouvido, modere o som. Quem mora em regiões ou em zonas de alto tráfego, isso também pode ser uma causa de perda auditiva ao longo do tempo.
Muitas vezes a perda auditiva acontece de forma gradual e silenciosa. Por isso, o médico Otávio Marambaia reforça a importância da prevenção.
Preste atenção quando alguém estiver dizendo assim, hein? O quê? Porque você falou, ele não entendeu. Às vezes a pessoa fica sempre perguntando de novo porque não ouviu direito. E um detalhe que eu gostaria de dizer para todos é o seguinte: a perda auditiva pode ser progressiva. Você ouve o som, mas não consegue entender a palavra. E isso é um problema muito sério, porque às vezes a pessoa não tem uma perda auditiva significativa, mas já tem uma perda da discriminação. Isso é sinal de que deve ir a um otorrinolaringologista para avaliar essa audição e, se for o caso, usar um aparelho auditivo. As pessoas não devem esperar ficar completamente surdas para fazer uma consulta. A medicina e a tecnologia hoje nos colocam diante de opções para que a gente não só não perca a audição, como principalmente não perca a discriminação, ou seja, entender o que outro está falando ou que está sendo veiculado através de um meio eletrônico como o rádio e a TV.
A Organização Mundial da Saúde alerta que sons acima de 85 decibéis por longos períodos já podem trazer prejuízos à audição. Por isso, recomenda reduzir o volume dos fones de ouvido, evitar exposição prolongada a ambientes muito barulhentos e fazer pausas auditivas ao longo do dia. Rafael Lopes para a Educador FM.
Giro Esportivo.
Eita, adoro a nossa vinheta aí, a gira esportiva.
Essa
é bem
vinheta
dançante,
muito dançante.
Foi Cabral que fez, viu?
É, Cabralinho. Ah,
arrasou.
O rei das vinhetas.
Por quê? Porque hoje é terça-feira, né? Dia de giro esportivo aqui no Giro da Manhã. E para saber quais são as novidades do esporte, vamos conversar agora com o nosso parceiro aqui, Iago Ribeiro, jornalista esportivo da TVE. Bom dia, Iago. Bem-vindo novamente.
Bom dia, Iago.
Bom dia, Lise. Bom dia, Thaís. Bom dia, ouvintes da Educadora, ouvintes do Giro. É, chegamos, né?
Chegamos.
Estamos terminando, estamos no caminho final, reta final.
O pessoal já tá aqui em polvorosa.
Aí já tava
torcendo pra Argentina,
ah, não,
a gente dizendo, não podemos torcer pra Argentina.
Ah, olha, tem uma galera.
Vamos começar o quadro já, então, lendo a mensagem.
Ai, venha.
Do nosso ouvinte Marcos, que aí Iago comenta aqui, né? E vai trazer aqui as novidades da Copa, porque Marcos disse aqui, meninas, o pior é que os brasileiros não aceitam que essas quatro seleções que estão, né, nas semifinais, sim, França, Espanha, Inglaterra e Argentina, que estão disputando o título, são melhores do que a nossa seleção. Ou seja, ele dizendo que os brasileiros não aceitam isso. E não aceitam que a Argentina é uma delas e tem um maestro chamado Messi. É maestro mesmo, Iago?
É maestro.
Eu não acho que não é a não aceitação.
Não tem uma não aceitação.
É não ser contra, né?
Tem uma torcida contra, mas assim, tem um nível de aceitar. São as melhores seleções do mundo hoje.
Sim.
Se a gente olhar essas quatro.
Então não teve zebra na Copa.
Não tem zebra, não tem surpresa. Deu a lógica, deu o normal, digamos assim. E essas seleções estão acima da gente hoje. Se a gente pegar o cenário da seleção brasileira, essas seleções estão muito acima da gente. Então é aceitar, treinar, olhar o que é que está sendo feito de errado. A gente tem um ciclo aí de 4 anos. E em 2030 colocar tudo isso em prática para que a gente não repita os mesmos erros e aprenda com esses trabalhos que estão sendo feitos, que chegaram na semifinal. Hoje a gente tem um França e Espanha na semifinal da Copa da Copa. Amanhã a gente tem Argentina e Inglaterra. Então esses trabalhos servem também como espelho para a gente. O que é que a gente pode pincelar desse trabalho? É só o Messi? É só o Mbappé? A Espanha tem um trabalho de grupo maravilhoso, fantástico. A Espanha só levou um gol nessa Copa inteira.
Imagine.
De tantos jogos que fez. Então, o que é que a gente pode retirar desses trabalhos, trazendo pro nosso jeito, trazendo pro nosso olhar? É claro que vai existir a torcida contra, porque é um campeonato, é uma competição. Todo mundo vai torcer contra, porque a gente quer o nosso em primeiro lugar. Mas se não der o nosso, que a gente desfrute do que vai acontecer nessas semifinais.
Né?
E nessa final do espetáculo, porque passa tão rápido. A gente tem mais o quê? Mais 3, 4 dias de Copa e depois só daqui a 4 anos. Então vamos aproveitar e entender qual é o nosso momento e qual é o nosso lugar. Em relação a outras seleções, a gente chega exatamente como favorito. Mas contra essas quatro aí, não tem o que fazer. A gente tá abaixo.
Então vamos aproveitar, marcar com os amigos pra ver a final da Copa, as semifinais, como se fosse o Brasil, né? Fazer aquela festa que a gente gosta. Agora você falou aí sobre a Espanha, viu, Iago, que trouxe essa campanha, né? Incrível aí na Copa. Só que, assim, a França continua sendo a grande favorita, né?
Sim.
Ou pelo menos chegou na Copa como o bicho papão aí. Então, essa disputa aí, França e Espanha, apesar da França tá bombando aí, todo mundo achando que vai ganhar, mas Espanha, então, pode surpreender, tá no páreo ali, né?
A disputa do coletivo contra o talento individual. A gente sabe o que é que o Mbappé é capaz de fazer, a gente viu durante a Copa inteira o que é que o Mbappé é capaz de fazer. A gente sabe o que é que o Dembélé é capaz de fazer, foi eleito o melhor do mundo. Mas o jeito de jogar da Espanha talvez encaixe, seja a melhor seleção que encaixe contra a França. E já mostrou isso em outras competições, Nations, Eurocopa, já tem um passado dessas duas seleções. Então eu acho que a Espanha é o talento individual da melhor seleção que tá nessa Copa contra o talento coletivo. E talvez esse talento coletivo seja o suficiente para parar esses caras aí. Sabe?
Bom, o Brasil também contou com talentos individuais, né? Não foi muito pra frente, né? Falou aqui a especialista, né, Ataíde? A especialista aqui.
A gente vira especialista.
Análise futebolística da Copa.
Eu tô torcendo pra Espanha. Eu queria que fosse Espanha e Inglaterra na final.
Já tem um placar?
Vou jogar aí 3-2. 3-1 pra Espanha.
Nossa, otimista você. Como diz meu pai, se for 0-0, pra mim tá ótimo.
Olha, sabendo, lembrando de meu trauma de Copa,
sim,
eu vou torcer sempre contra a França, sempre. Em qualquer lugar que a França esteja. Não é que eu tenha algo contra a França, inclusive eu gosto muito de ver a França jogar, mas o meu trauma, o de 98, fala mais alto sempre.
Não, então, mas se assim, tiver Espanha, França e Argentina, não é possível. Você vai torcer pra Argentina? Não,
vou torcer pra Argentina. Nesse caso, eu torço pra 0-0, -1, -1, fico neutro, negativo, que o jogo se encerre, pare.
É isso aí. E amanhã tem Inglaterra e Argentina, né?
É verdade.
Nós somos inglesas desde pequenininhas.
Você sabe que essa semifinal, ela chega...
Tem uma rivalidade também, né, entre eles.
Isso, chega com algo... Essa semifinal não começou esse ano. Começou em 1966.
Nossa.
Com a Copa do Mundo. E aí já tem um confronto entre as duas seleções. Passa por uma guerra, uma disputa de território, que é a questão das Malvinas, lá nos anos 80 e tal, que a Inglaterra toma conta do território. São soldados mortos, argentinos mortos, ingleses mortos. Passa por jogos de Copa, volta a ser jogos de Copa. Tem a questão da mão de Deus, né? O gol mitológico de Maradona passa por essa história. Então, tem vários capítulos. O Scaloni, depois da classificação contra a Suíça, um repórter perguntou o que é que tem desse jogo, desse confronto Inglaterra e Argentina. Ele, não, é só futebol.
Sim.
Já deixou dentro do campo. Mas a gente aqui fora pode falar disso tudo. Pode falar de guerra, pode falar de história, território e disputa. Então a gente tende a ter um bom jogo. A ver o que é que vai acontecer do físico da Argentina, que já ficou esmigalhado agora contra a Suíça. Uhum. Talvez a Inglaterra tenha como benefício essa parte. Então o favoritismo está do lado da Inglaterra por conta do físico da Argentina. E com Jude Bellingham e Harry Kane, que são destaques dessa Copa e estão fazendo um campeonato espetacular.
Eu tenho a impressão, né? Eu como zero especialista no assunto, mas eu tenho a impressão que na Argentina praticamente só Messi, né? Que tem assim um certo destaque, assim, que faz gol. Então essa impressão, não sei.
Na verdade, a Argentina chega como só Messi. Ok. Mas aí, quando o Messi não aparece, que foi o caso do jogo contra a Suíça, os outros jogadores aparecem. Aí o Julián Álvarez acerta um chute que ninguém esperava, que não ia acontecer. É claro que ele estava com um jogador a mais, mas quando o Messi não aparece, o Messi estava descansando no jogo contra a Suíça. Ele estava escondido ali no cantinho do campo. E aí, se o Messi não aparecer, tem muita gente boa nessa seleção da Argentina. A gente não pode menosprezar essa seleção de jeito nenhum, porque é uma seleção excelente. Jogadores de topo da Europa: Enzo Fernandes, Julián Álvarez, Lautaro Martínez, o Thiago Almada, enfim. E se o Messi não aparecer, tem muita gente ali na frente para causar problema para Inglaterra. Uhum. Só que do outro lado é a mesma coisa. A Inglaterra também tem um conjunto maravilhoso: Harry Kane, Jude Bellingham. Então tem que ficar de olho no coletivo, porque se esses caras não aparecerem, as outras peças vão aparecer com certeza.
Agora vamos para polêmica, porque muito se fala de que a FIFA tá a favor da Argentina, né? Pelo menos se você abre um Instagram,
os memes com o Messi, né, são engraçados.
Cheio
de memes. O presidente da FIFA, né, pegando o Messi no colo.
Diz que até o próprio Mbappé comentou alguma coisa sobre isso, né? Então, assim, você sente isso também, Iago? Que tem um certo favoritismo aí pro lado da Argentina?
Eu acho que criaram uma fanfic, sabe?
Você acha?
Eu acho que criaram uma fanfic.
Aí eu tava com esperança de você dizer que
sim, fanfic, né? Pra gente ficar com raiva.
Eu acho que criaram a fanfic, eu acho que eles são favorecidos. E a gente tem muito essa questão de entender como eles são favorecidos aqui no nosso território. Porque o presidente da Conmebol é argentino, então eles levam vantagem em tudo de competição que a gente tem. Quando chega no âmbito mundial, eles levam uma certa vantagem, porque o Infantino é fã do Messi, tem uma relação muito de carinho, sabe? Mas fica no imaginário, não tem como numa Copa uma seleção ou outra ser favorecida. Aconteceram erros que colocaram muito nessa conta, é verdade. O Messi, por exemplo, deveria ter sido expulso logo nos primeiros jogos. Mas dizer que tem um complô pra chegar, pra favorecer a Argentina do jeito que a Argentina veio na competição é muito difícil. Você tem uma vitória no final do jogo, uma virada contra o Egito, Cabo Verde, uma vitória também no final do jogo.
Aquela do Cabo Verde, eu não me convenço.
Isso, contra a Suíça, uma vitória também no final do jogo. Eles fizeram por onde, sabe? Então, É meio complicado colocar na conta da FIFA como se tudo isso, a chegada da Argentina nesse ponto, fosse conta da FIFA. Pra fanfic, pra rede social, pro meme, é lindo. Continuem, que a gente tá muito risada.
Eu quero ver cenas dos próximos capítulos.
Na vida real, é muito difícil um complô, um mega complô com a Argentina, pra Argentina chegar numa final e ganhar mais uma Copa do Mundo, é muito complicado. Por mais que os fãs de Messi coloquem isso como, estão ajudando o Messi a chegar porque é o Messi, sabe? Uhum. Mas não vai muito pra frente.
Não rola, não.
Na fanfic, vai pra frente. Na vida real, acho que não vai, não.
A gente tem uma mensagem aqui da nossa ouvinte Jace, né? Jace disse aqui, muito bom dia, um beijo, Iago, já estou na concentração. Vai, Argentina! E aí, Iago tava fazendo a análise aqui de Inglaterra, né?
Inglaterra,
e ela disse aqui, esqueça isso, cada jogo é um. Realmente, a Copa surpreende, né? É. Não só Copa, mas futebol surpreende, né? Às vezes a gente tá esperando uma coisa e o outro time surpreende, né? Agora vamos de placar, diga aí. Inglaterra e Argentina.
Inglaterra e Argentina.
2-1, Inglaterra.
Ah, eu queria que fosse tipo